Ciência USP.
Olá, ouvinte do Ciência USP. A partir desta segunda-feira, vamos publicar aqui no nosso feed os áudios dos webinars da Editoria de Ciências do Jornal da USP. Além das nossas reportagens e da série Ciência USP em Quarentena, você terá mais um tipo de conteúdo para salvar na sua playlist. Esse primeiro webinar Ciência USP aconteceu no dia 6 de maio e teve como tema os desafios que a Covid-19 traz para a medicina. A mediação foi da Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP.
Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui ao primeiro webinar Ciência USP, Desafios da Medicina. Vamos falar de Covid-19, né, como não poderia deixar de ser nesse momento. E trouxemos aqui dois profissionais e também ligados à área acadêmica que estão lidando diretamente com a doença. Dr. Frederico Fernandes, que é médico assistente da disciplina de pneumologia do INCOR, né, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também é médico responsável pelo Laboratório de Função Pulmonar do ICESP, que é o Instituto do Câncer de São Paulo Otávio Frias de Oliveira, e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia, agora 2020-2021. Também temos aqui com a gente a doutora Silvia Vidal, que é médica infectologista do Serviço de Pneumologia do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, e faz parte do grupo de transplante pulmonar do INCOR, Instituto do Coração, também do HC. Então, vamos começar pela programação que a gente tinha. Vou fazer algumas perguntas aqui, começando pelo Dr. Fred. Vamos falar das múltiplas faces da doença. Dr. Fred, existe um quadro típico de Covid?
Oi, Luísa, obrigado pelo convite, pessoal da produção e do Jornal da USP. É um prazer tá aqui, poder ajudar, colaborar e tirar dúvidas. Na verdade, uma grande dificuldade que a gente tem em abordar a Covid-19 e essa doença pelo novo coronavírus é justamente que a apresentação é super heterogênea. Então, é muito difícil você fazer uma diretriz, um guideline, uma só aí, baliza terapêutica para uma doença cuja apresentação tem um amplo espectro. Então, o que acontece? Você tem a maioria dos casos como indivíduos que são assintomáticos. Então, de fato, não desenvolvem sintoma nenhum. E essa quantidade de indivíduos assintomáticos, a gente não tem nem ideia de quantos sejam, de qual é a proporção, porque no mundo inteiro, e especialmente no Brasil, a nossa capacidade de testar esses indivíduos ainda está muito pequena. Com certeza a gente vai ter mais dados sobre isso num futuro breve, talvez não imediatamente no nosso meio, mas em outros aí países, quando se fizer uma testagem populacional maior, aí a gente vai ter uma noção de fato quantas pessoas foram infectadas e não desenvolveram sintomas. Aí eu tenho um grupo que desenvolvem sintomas gripais e os coronavírus em geral, eles estão por aí, a gente tem diversos coronavírus que circulam e que causam sintomas de resfriado ou sintomas de uma gripe comum, e esse coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele também pode causar esses sintomas. Aliás, na maioria dos pacientes sintomáticos, ele leva a sintomas leves. E aí, qual que é talvez o sintoma mais característico, né? Além de dor de garganta, obstrução nasal, tosse, que geralmente é seca, mas pode ter catarro, é a perda da sensação do olfato, que a gente chama de anosmia. Esse parece que é uma característica um pouco diferente e mais específica desse vírus. Se a gente pegar as pessoas que foram testadas positivas, 70% delas tinham algum grau de perda de olfato, sendo que 30% a 40% perda total do olfato. Então a gente sabe que esse talvez seja um sinal que diferencie essa infecção por esse coronavírus das outras infecções que levam a gripes ou resfriados. Aí eu tenho uma proporção que vai desenvolver a pneumonia viral, e a pneumonia viral também pode ter um espectro de gravidade. Pode ser um indivíduo que tem também uma pneumonia viral, mas com pouca falta de ar, com pouco cansaço, com pouco comprometimento da oxigenação, até aquele indivíduo que vai precisar de terapia intensiva, porque está com oxigenação super baixa e precisa, inclusive, de suporte de ventilação mecânica, né? Respirar aí por aparelho. Então, esse é um grau. Para ter uma ideia, entre esses que precisam de suporte de ventilação mecânica e que precisam de UTI, mais ou menos aí por volta de 5 a 10% dos casos, alguns têm uma doença que é muito fora do padrão, porque o pulmão está com uma dificuldade enorme de oxigenar, mas ele não está duro, não está aquele pulmão que a gente está acostumado, por exemplo, quando uma pneumonia complica e fica difícil de ventilar e fica difícil de oxigenar, o pulmão costuma ficar duro. Nessa doença, alguns não, o pulmão ainda está mais aí, que a gente chama de complacente, o pulmão está ainda com uma mecânica preservada, apesar de uma oxigenação muito baixa. E um outro grupo que desenvolve o que a gente chama de ARDS, que já é esse quadro mais grave em que o pulmão fica duro e as áreas que eu consigo ventilar ficam pequenas, inclusive o nome que se dá para isso é baby lung, né? Porque é o pulmão de bebê, um pulmão pequenininho, as áreas preservadas lá muito pequenas. Cada dia que passa, a gente é surpreendido por novas aí, facetas dessa doença, né? Então a gente sabe que existe em diversos pacientes aí um aumento dos fenômenos de tromboembolismo, então a coagulação está exacerbada em diversos desses pacientes, levando a microtrombos nas pontas dos dedos, no lóbulo da orelha e coágulos, isso, e que dá até uma alteração de pele meio específica, que o pessoal está falando que é a pele do COVID, né? Isso por conta dessa hipercoagulabilidade, e pode ter trombos grandes ou pequenos, coágulos, dentro do pulmão, atrapalhando ainda mais a oxigenação. A gente vai descobrindo isso aí no dia após dia e vai adaptando as diretrizes e a forma com que a gente aborda esses pacientes ao longo dessa nossa jornada. Isso é uma coisa que todos têm falado, a sensação que a gente tem cuidando dessa doença é de trocar um pneu com o carro em movimento, né? Tá toda hora tendo que se adaptar no meio, claro, da bagunça de uma porção de pacientes graves e de uma pressão enorme sobre o sistema de saúde.
Só para entrar num detalhe aqui, essa anosmia, que é essa falta de olfato, ela não é aquela que a gente sente quando está gripado e o nariz fica entupido, é uma coisa um pouco diferente, tem alguma coisa ligada à parte nervosa, alguma coisa assim?
Isso, então se especula muita coisa, né? Ainda não se tem a resposta definitiva, mas uma coisa que chama atenção é que muitas vezes eu tenho este sintoma como único sintoma, sem ter coriza, sem ter obstrução nasal, e muito se diz que isso, de fato, é alguma ação do vírus na terminação nervosa ou no nervo que tem a sensibilidade, né, ou que transmite a informação de sensibilidade aí do cheiro ou também do paladar, né? E isso, claro, a gente é um modelo, é uma suposição, e que a gente vai também descobrindo ao longo, conforme essa doença for estudada. O que chama atenção, de fato, é que ela é muito mais intensa, precoce e muitas vezes vem como sintoma único, diferente, por exemplo, dos rinovírus, dos vírus sensiciais ou mesmo da influenza, que a anosmia está mais relacionada com isso, com a obstrução mecânica por catarro, por coriza, né?
E qual que são os critérios para internação? Vocês falam, não, esse paciente aqui a gente vai ter que internar, e depois para ir para a fase de intubação?
É uma ótima pergunta. Na verdade, assim, uma coisa que tem que ficar clara, nem todo mundo que tem a COVID precisa ser internado. A maioria dos casos, como eu disse, pode ser assintomático, sintoma leve, mas mesmo quem tem o acometimento pulmonar, a gente não interna todo mundo. Então, quando que você opta, então, por uma internação? Primeiro, a gente tem que ver, como classicamente numa pneumonia, né, é o risco que a gente atribui desse indivíduo de ir pior, que ele vai precisar de UTI, que ele vai precisar de ventilação mecânica. Isso se tem através de características clínicas dele. Então, quem que é o grupo de maior risco? São os idosos, são os portadores de doença cardiovascular, aqueles que têm diabetes, aqueles que têm hipertensão e também quem tem doenças pulmonares crônicas, especialmente bronquite crônica, enfisema, fibrose pulmonar relacionado ao cigarro. Parece que esse grupo tem aí uma chance de complicar maior. Então, o nosso limite, ou o nosso critério para internar quem tem esses fatores vai ser mais flexível. Quando o indivíduo se apresenta com falta de ar, especialmente falta de ar intensa, e comprometimento da oxigenação, esse indivíduo tem que ficar, sem dúvida, em observação. E o critério para o uso da ventilação mecânica é um desconforto respiratório que vai, em breve, cursar com fadiga, com cansaço mesmo, né, da musculatura respiratória, e o indivíduo não consegue sustentar tanto a oxigenação quanto aí a capacidade de respirar sem a ajuda do aparelho. É, a gente, como eu disse, vai aprendendo isso ao longo do que a gente vai cuidando dos pacientes. Então, se tinha muito medo de fazer uma oxigenação por máscara ou por catéter, porque esse indivíduo com a COVID vai começar a liberar muito aerosol contaminado, e a gente está aos poucos aprendendo quais são aí as precauções que tem que tomar, e hoje em dia, passada duas semanas, já muda, né? E a gente já tem mais opções para manter esse indivíduo fora de um respirador, de uma ventilação mecânica, sendo sustentado aí por métodos menos invasivos.
Isso é engraçado, que eu conversei outro dia com um médico, ele estava falando também do problema de realmente você colocar máscara, aquela não intubação, né? E liberar para o ar um monte de aerosol, assim, que é uma quantidade muito maior do que a pessoa liberaria normalmente, e coloca talvez em risco quem está do lado, geralmente é porque também tem Covid, mas não necessariamente, né? A gente tem diferenças aí em relação a se a pessoa está numa enfermaria, se está num pronto atendimento, e aos profissionais de saúde também, né? É um risco até maior para os profissionais de saúde. É isso mesmo?
É exatamente isso. Então, Luiz, a gente tem que pensar que o que, na falta de um tratamento específico, e que a gente vai conversar, mas a gente ainda não tem, o que salva esses pacientes é o que a gente sabe fazer melhor dentro de uma enfermaria e dentro de uma terapia intensiva. Qual é o problema? Chega uma doença nova que ninguém conhece e que muito se especula, mas pouco se sabe, isso leva um medo. Medo dos pacientes e também da equipe que cuida. E muitas vezes a gente fica com receio de usar técnicas que a gente sabe que são boas nos outros pacientes, por isso, por medo dessa doença se comportar de um jeito diferente, ou por medo de contaminar a equipe, contaminar os outros pacientes. E é como eu falei, a gente vai ao longo do cuidado com essa doença aprendendo. Então existia muito receio, por exemplo, de fazer uma aspiração traqueal nesses pacientes que tinham a COVID, por medo disso dispersar um monte de vírus aí pelo ambiente. E o que acontece quando você não faz essa aspiração? O catarro vai se endurecendo e forma rolhas dentro do pulmão e fica ficando mais difícil ainda tratar, ventilar, oxigenar esses pacientes. Aí, com o tempo, a gente foi aprimorando e entendendo quais eram as maneiras de fazer esses procedimentos sem e que isso implicasse num risco, tanto para o profissional que está cuidando, quanto para outros pacientes e pessoas que estejam no mesmo ambiente. E hoje em dia já isso entrou dentro da rotina. Então, como eu disse, o que a gente tem que fixar é vamos, dentro da nossa prática médica, fazer o que a gente sabe fazer melhor com o cuidado adicional de evitar aí novas contaminações.
Perfeito. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho mais disso, mas antes vamos para a doutora Silvia. Deixa eu só dar um recado para o pessoal que está aí no chat. Pessoal que se inscreveu por e-mail para receber o certificado. Para receber o certificado é só digitar o nome aí no chat, depois a gente vai conferir, bater com a lista de e-mail. E depois que tiver que receber o certificado, vocês podem até apagar depois o nome do comentário, se não quiser deixar aí, né, por uma questão de privacidade. E quem não está conseguindo entrar no chat, o YouTube, ele pede para criar um canal para poder acessar o chat. Também é a mesma coisa, criar um canal, mas não precisa enviar vídeo nenhum e, se quiser, depois exclui o canal. Mas vamos falar aqui, então, com a doutora Silvia. Vamos falar de prevenção um pouco, doutora Silvia, que é infectologista. Primeiro, eu queria saber, uma dúvida pessoal minha, porque eu confesso que eu faço exatamente o que as autoridades sanitárias mandam, tá falando que é para usar máscara agora, mesmo que seja de pano, e a gente usa, né? Em São Paulo agora é até a lei, né? Para sair na rua. Mas eu ainda não estou convencida, a máscara de pano, ela funciona?
Ai, que bom. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, tanto da Luísa quanto do Fred. É um prazer estar aqui, participando aqui no Jornal da USP. Vou responder a sua pergunta e também pegar um gancho aí do que o Fred acabou de falar, da proteção também dos profissionais.
Certo.
Então, eu acho que assim, a gente tem que diferenciar bem o que é a proteção da comunidade e o que é a proteção dentro do atendimento hospitalar ou de clínicas que é bem diferente, né? As pessoas estão muito nos extremos, né? De 8 a 80. Então, assim, o objetivo do uso da máscara cirúrgica, da máscara na comunidade, é mesmo ser uma barreira mecânica. E aí, nesse sentido, a máscara de pano cumpre a sua função. O mecânica do quê? Principalmente duas situações. Uma de eu fui no mercado, eu fui na farmácia, peguei em algum local e eu não coloco logo a minha mão no rosto, porque acaba tendo uma máscara ali, me protege um pouco, eu mesma me policio um pouco para não fazer isso. E também o fato de, se por um acaso eu tossir um pouquinho ou espirrar, ou mesmo no momento em que eu estou falando, eu impeça que as gotículas saiam de mim, da minha via aérea superior, e acaba contaminando o ambiente ali onde está. Então, nesse sentido, para a população geral, se as outras recomendações estão sendo mantidas, ela é suficiente. Que outras recomendações são essas? Sem dúvida nenhuma, lavagem de mãos ou com álcool. E aí, gente, pode ser qualquer coisa. Água e sabão é talvez o melhor remédio para prevenir contra a Covid, mas pode ser com álcool em gel e o que você tiver disponível, sem dúvida nenhuma. O distanciamento das pessoas, né, pelo menos de 1 metro, mas idealmente 2, porque a transmissão, é isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, sabe, Luísa? Na comunidade, a transmissão vai ser por gotícula. Então, se eu impeço que a gotícula vá para o meio ambiente, ou se eu estou a uma distância de 2 metros de uma pessoa, provavelmente eu não vou ter o contato com a gotícula, porque ela não tem a capacidade de sair voando e atingir metros de distância. O que é totalmente diferente de um paciente que está internado, com sintomas e, como o Fred bem falou, usando alguns dispositivos que podem fazer com que a gotícula alcance uma distância maior, ou que ela se aerolize, ou seja, que ela fique suspensa no ar. Esses são pacientes mais graves, com bastante tosse, com bastante dispneia, falta de ar, e que, porventura, precisem usar cateter de oxigênio ou outros dispositivos de oxigênio, incluindo a ventilação não invasiva com aquelas máscaras. Então, entende como é totalmente diferente o que a gente está falando da comunidade no ambiente hospitalar. E por que que eu quis frisar isso? Porque, ao mesmo tempo que às vezes faltam alguns EPIs, né, algumas máscaras e etc., no hospital, a gente vê pessoas usando, inclusive, a face shield, sabe? Aquela máscara que é protetora, andando de bicicleta. Juro para você que eu já vi pessoas andando de bicicleta usando face shield. Essa máscara, por exemplo, deveria ser usada única e exclusivamente por profissionais de saúde no momento de intubação ou porventura de traqueostomia, né, a realização da intubação direta aqui na traqueia, ou eventualmente da broncoscopia, ou se ele ficar muito próximo do paciente. Então, sem dúvida nenhuma, não tem para que usar esse tipo de proteção no ambiente da comunidade. E a máscara cirúrgica, que é a sua preocupação, ela realmente deve ser usada por pacientes sintomáticos. E aí, quem está com sintoma deveria estar bem isolado dentro do seu quarto, se os sintomas forem leves, como o Fred acabou de falar, ou no ambiente hospitalar, se ele tiver um caso de maior gravidade. Ou seja, andando de bicicleta, eu espero ver alguém usando só mesmo máscara de pano. Sem dúvida nenhuma, lavando bem as mãos, e assim a pessoa vai estar tá se prevenindo bem mesmo.
Legal, e isso que a senhora falou também, da gente lembrar, né? É o fato da gente também ver as pessoas com máscara na rua, assim, não dá para dar aquela esquecida que está no meio de uma pandemia e, né, daquela escorregada, acho que ajuda realmente. Doutora Silvia, vamos falar de testagem agora. Quais que são as diferenças entre os principais testes que a gente tem aí? E quando que eles devem ser feitos?
Ótimo. Então, assim, o teste que diagnostica a doença aguda, né? Ou seja, eu estou com sintomas e eu coleto esse exame, ele vem positivo e confirma que eu tenho COVID-19, é o PCR, né? A proteína, a reação em cadeia de polimerase, ou seja, eu amplifico o RNA do vírus, ele é altamente específico, ele me dá ali uma cadeia ali dizendo que realmente é do vírus, mas a sensibilidade clínica dele diminui dependendo dos dias. O que eu quero dizer com isso, Luísa? Que na via aérea superior, se eu coleto um suave nasofaríngeo, que é aquele cotonete bem comprido, algumas pessoas aí já devem ter coletado, né? A gente precisa fazer uma introdução na narina e ir até o final mesmo, até sentir uma resistência e coletar. É um exame incômodo, difícil mesmo de coletar, ainda mais quando a pessoa está tossindo ou está com algum sintoma. Quem coleta também fica com medo. Então, a gente viu no início da epidemia muitos falsos negativos, ou seja, eram quadros clínicos e radiológicos muito sugestivos da COVID-19 e que o PCR de via aérea superior era negativo. E nas últimas 2 semanas a gente tem visto que isso melhorou bastante. A gente até brinca com os residentes no hospital que a curva de aprendizado para coleta do exame melhorou e todo mundo confirma isso. Mas, de qualquer forma, a PCR, no quarto dia, é que ela tem a sua maior sensibilidade. Ou seja, PCR para SARS-CoV-2 na amostra de nasofaringe. Por isso que a gente pede para ninguém coletar antes do terceiro dia dos sintomas. Então, a partir do quarto dia dos sintomas, e ele vai perdendo a sua sensibilidade, mas pode ser coletado até o 10º dia.
Isso depende da carga viral para você conseguir localizar esse RNA?
Isso tem a ver com a replicação viral, que ela é maior, o pico dela atinge na via aérea superior. Esse é um vírus que o receptor dele na célula, né, que é pelo receptor da enzima conversora da angiotensina, e ele tem uma predileção pelos receptores da via aérea superior. Então, provavelmente é por isso que ele causa tanto o quadro mais leve e de via aérea superior. Porém, quando ele acaba indo para o epitélio respiratório inferior, ele causa casos tão graves como esses que a gente tem visto de pneumonia. E aí, com o passar dos dias, é que o escarro ou a secreção traqueal ganha um pouco mais de sensibilidade do que as amostras da via aérea superior. Porém, a gente tem visto que essa tosse é muito seca, que esses pacientes acabam tendo pouco escarro, então a gente fica sem essa amostra de trato respiratório inferior, até porque no momento as broncoscopias, que é aquele exame que a gente consegue introduzir um aparelho bem nas vias aéreas distais e coletar material dali, ele está praticamente proscrito nesse momento, porque pode piorar o paciente e também tem um risco maior da aerolização e contaminação dos profissionais de saúde. Bom, e também porque, passado esses 10 dias daí, Luísa, vale a pena você esperar um pouquinho mais, uns 2 a 4 dias, para a coleta da sorologia. Então, quais são os testes de sorologia que a gente tem hoje disponível? A gente tem o que a gente chama de teste rápido, que você coleta uma amostra, pode ser parecida com aquela de sangue mesmo, da ponta do dedo do próprio, quem tem diabetes e faz a glicemia capilar. Mas esse teste tem uma sensibilidade um pouco menor. Os testes disponíveis aqui no Brasil, eles dosam IgM e IgG. Já os testes normais de sorologia, que a gente coleta sangue periférico mesmo, esses testes têm mostrado uma sensibilidade melhor. E os trabalhos também têm mostrado que a partir do 8º dia, quase 70% dos pacientes acabaram soroconvertendo, mas que isso vira virtualmente 100% até o 14º dia. Então, o ideal era coletar entre o 12º e o 14º dia dos sintomas, e aí a gente tem testes com IgA, já que é um vírus que tem a porta de entrada mucosa, IgG e IgM. Mas esses testes ainda estão sendo validados aqui no Brasil. Por exemplo, lá no HC a gente ainda não tem disponível, não porque não tenha tido verba para isso, mas tem uma dificuldade muito grande desse material chegar, tanto pelas importadoras, quanto pelo transporte, mas quando chegar, sem dúvida nenhuma, eles vão ter um papel muito importante para a soroprevalência da população e para um diagnóstico retrospectivo. Olha, realmente você teve COVID. Para dizer você tem COVID, realmente é o PCR na via aérea superior.
Então, se você fizer o teste de anticorpo um mês depois, vai aparecer?
Provavelmente sim. Talvez você já não tenha mais IgM, mas a IgG, que é um anticorpo mais específico e mais duradouro, vai estar positivo, sem dúvida nenhuma.
Se fizer mais ou menos depois, no 15º dia, se fizer a coleta endovenosa, né? Isso. Quase 100% de confiabilidade.
Isso. Tem um trabalho só Pri, assim, tem, os trabalhos estão surgindo, como o Fred falou, dia a dia, né? Eu até peguei o último de sorologia que eu peguei para vocês, foi o que foi publicado no dia 29 de abril, na semana passada. Esse foi um estudo com 363 amostras em 262 pacientes. E a taxa de soroconversão que eles viram foi 97% depois de doenças graves. Vale a pena lembrar, Luísa, que pacientes com sintomas respiratórios leves podem demorar mais tempo para soroconverter do que pacientes graves. Então, virtualmente é 100%, mas não é todo mundo quem vai soroconverter. E eu acho que outra coisa...
Converter muito... significa que vai aparecer no exame.
A sorologia vai ser positiva, exatamente. E a outra questão que eu acho fundamental da gente dizer, né? A gente tem brincado aí, né? Quem tem sorologia positiva agora se sente o super-homem e pode fazer o que quiser, né? Provavelmente, a produção desses anticorpos depois da doença, eles são, sim, neutralizantes. O que, que isso quer dizer, Luísa? Que se eu pegar esse anticorpo e colocar ele contra o vírus, ele vai impedir que o vírus invada a célula do epitélio respiratório. Mas... tem um estudo chinês mostrando que 10% das pessoas que tinham sorologia positiva não tinham títulos, ou seja, anticorpos neutralizantes.
Eles tinham anticorpos à doença,
entendeu?
Entendi, então, não protegia.
Isso. Provavelmente a maior parte da população vai sim soroconverter, vai sim estar protegida. E a outra questão é, qual a durabilidade desses anticorpos? A gente ainda não sabe, não tem como dizer. Claro que neste momento de pandemia estar protegido aí por uns 3 meses é maravilhoso, mas a gente adoraria estar protegido para o resto da vida, mas a gente não sabe a durabilidade desses anticorpos ainda.
Essa era a minha próxima pergunta para a senhora, se ter anticorpo deixa a pessoa livre de pegar e transmitir pelo menos por um tempo. Então, o que a senhora está me falando é que tem aí pelo menos uma parte das pessoas, pelo menos segundo estudos preliminares, né? Deixando bem claro que são estudos que ainda precisam ser confirmados, tudo agora é muito, muito recente, né? Então, o que a gente está falando aqui, eventualmente, até o que a gente está falando aqui pode ser, às vezes, refutado depois também, né? Ciência sempre é refutada, num momento como esse, principalmente, mas vamos nos basear no que a gente tem, né?
Isso.
Doutora Silvia, em relação... a vacina, a gente viu que a gente não tem nenhuma vacina para esses outros vírus da família coronavírus que infectam humanos. Só para relembrar, tem vários vírus da família coronavírus, alguns não infectam humanos, né? São só, tem outros hospedeiros, só animais. Alguns infectam humanos, causam resfriados simples. Tivemos a SARS, né? E a MERS, que foram um pouco mais complicados. Mas para todos esses que infectam humanos, ainda não tivemos uma vacina. Então, fica a pergunta, será que a gente é capaz de fazer uma vacina eficiente para o SARS-CoV-2?
Ótima pergunta também, e acho que esse é um grande desafio aqui no nosso tema de hoje, é um grande desafio da medicina, né? Esse trabalho aqui saiu na Nature, que eu vou comentar com vocês, no dia 30 de abril. Ele é só um resumo do que tem sido estudado nesse momento. Hoje, né, 90 vacinas estão em estudos no mundo inteiro. Elas são 6 grupos que estão todos ainda na fase de segurança das vacinas que eles estão estudando e com voluntários saudáveis. O que a gente acredita que essas fases vão ser mais rápidas é porque tem muita gente querendo ajudar. Então, a gente tem muito voluntário que normalmente na produção de uma nova vacina demora mais tempo até você recrutar todos os voluntários e etc. E como a gente está numa pandemia e num momento de auxílio de todos e tem aumentado mesmo o número de voluntários, a gente acha que isso vai ser melhor. Uma das vacinas que está sendo estudada tem como base exatamente a vacina estudada em 2002 para 2003 do SARS coronavírus 1, né? A epidemia da SARS que teve na China também, mas que ainda bem foi bem controlada localmente e por isso a gente não teve uma pandemia. Essas vacinas todas têm algumas dificuldades e todas têm algumas questões. Então, por um lado, elas são mais fáceis de fazer, mas com mais efeitos colaterais. Outras têm poucos efeitos colaterais, mas são mais seguras para todos os pacientes receberem. Então, hoje são 8 tipos de vacinas estudadas que se baseiam tanto no DNA, RNA do vírus, nas proteínas da cápsula do vírus, também se o vírus está inativado ou atenuado, tudo isso está sendo muito estudado. E eu acredito que a gente vai ter, em um tempo recorde, a vacina disponível, sim, porque vocês viram, né, nessa semana aí, vários países doaram mais de 7 bilhões de euros para que grupos de cientistas possam avançar aí no sucesso de encontrar uma vacina. Mas mesmo assim, Luiz, a gente também não pode ficar esperando, sabe, a panaceia, tudo vai se resolver. A gente, mesmo com todos esses auxílios, tanto financeiro quanto de recursos humanos, acredito que a gente tem ainda alguns bons meses para que essa vacina esteja disponível. Então, eu não esperaria ela agora para esse momento que a gente está vivendo. Eu digo para pelo menos esses próximos 3, talvez 6 meses.
Mas, tecnicamente, é possível, não é tão difícil assim fazer uma vacina para o SARS-CoV-2.
É possível, é viável, e o que você comentou é verdade, né? A gente já tinha uma vacina, a única vacina para vírus respiratório eficaz é a de influenza, e quando houve a pandemia pelo influenza H1N1 em 2009, foi um pouco mais tranquilo colocar os epítopos desse vírus novo numa vacina que já existia, e que é totalmente diferente do que a gente está na situação atual. Mas eu acredito sim, né? A gente tem 11 anos de diferença dessas pandemias, muita coisa mudou, a tecnologia auxilia demais. Então, eu acredito que a gente vai ter, em breve, num tempo recorde do ponto de vacinas, eu digo, mas a gente tem que estar bem preparado ainda para esse momento que a gente vive atual.
E só para a gente encerrar aqui essa questão da vacina,
pode falar. Eu queria até fazer um adendo aí, porque eu acho que é interessante dar uma dimensão, né? O que um desenvolvimento vacinal do zero costuma levar 4-5 anos, né? Então, é uma coisa de médio prazo, não é? Em geral, isso não sai rápido. Sim. A gente tem mais de 80 centros grandes, bons, produtivos, que estão pesquisando diversas aí soluções de vacina. A questão é que não dá para acelerar a partir de um certo ponto, pelo fato de que nunca a gente quer fazer mais mal com a vacina do que o próprio vírus faz. Então, você tem que garantir que a vacina vai ter efeito e que a vacina não vai produzir efeitos colaterais piores do que aí a infecção. Entendendo que eu vou vacinar uma população de baixo risco. A maior parte dessas pessoas que vão ser vacinadas não desenvolveria forma grave. Então, se é uma vacina que tem efeitos colaterais graves, eventualmente eu posso causar muito mal e o benefício que eu estou aí propiciando vai ser pequeno frente ao malefício. Isso já existe na história aí do desenvolvimento de medicações e de vacinas, já existem paralelos, então a gente tem que tomar o cuidado, que é o cuidado que a gente sempre toma, para que a vacina seja aí o mais adequada possível com o mínimo de efeito colateral. Eu andei me informando também sobre esse assunto, tem uma revisão que saiu agora numa revista muito importante, que é a Nature, que deu um panorama de todo o desenvolvimento vacinal para dar aí alguma perspectiva. E depende muito, por incrível que pareça, de sorte, né, da gente escolher o alvo certo no vírus e que esta vacina que eu desenvolvi para esse alvo certo não vai ter, por exemplo, nenhuma reação cruzada com alguma proteína que eu tenho no meu corpo e desencadear uma reação autoimune, não vai ter uma toxicidade. Tem uma que já está num estágio um pouco mais avançado, que ela pega justamente essa proteína, que chama proteína spike, que liga no receptor da célula.
Aquele espinhozinho que a gente vê nos desenhos do vírus.
Exato,
né?
Geralmente vermelhinho, né? Bem aí, emocionante. Aí, quando eu tentar neutralizar essa proteína spike, para o vírus não conseguir entrar dentro da célula, né? Então, o corpo produziria uma imunidade contra essa proteína. Essa está mais avançada. Se tudo funcionar, o horizonte que os pesquisadores dão é de 9 meses. Então, isso é para o segundo semestre, talvez finzinho desse ano. Em relação, se essa não conseguir aí uma eficácia ou tiver aí algum problema no seu desenvolvimento, o que a gente pensa é 12, 18 meses. Quer dizer, isso não é uma solução, infelizmente, de curto prazo. A gente tem que aí entender, colocar fé, né, no desenvolvimento da vacina, que de fato isso vai ser um alívio para o futuro, mas não é isso que resolve curto prazo.
Uhum. Perfeito. Então, para as pessoas aí que talvez não conheçam, a produção de vacinas é, como o Dr. Fred e a doutora Silva falaram aqui, é uma coisa muito meticulosa. Acho que é um dos dos tipos de estudo mais rigorosos que tem, porque você vai dar vacina para uma massa, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser bem, bem cuidadosa, até por isso que não sai tão rápido. Mas as que estão aí, felizmente, estão nos protegendo de muitas doenças. Só para encerrar, né, a questão da vacina, que eu estava perguntando para a doutora Silvia, uma preocupação que a gente tem. A vacina da influenza tem que ser renovada praticamente todo ano. Por ser um RNA vírus, que a gente sabe que RNA vírus tem mutação mais rápida, qual que é a chance dessa vacina ser eficiente por pouco tempo? Ou dá para ter segurança que a vacina que for, né, colocada realmente em uso, que ela, pelo menos uma temporada, aí ela proteja as pessoas do novo coronavírus?
A vacina de influenza ou de coronavírus, Luísa? São duas coisas diferentes.
Não. Eu digo assim, comparando com a vacina da influenza, ela tem que ser renovada todo ano, não é isso? Tem que mudar alguma coisa ali por causa da mutação.
Na verdade, deixa eu explicar. As vacinas de influenza, existem hospitais sentinelas, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, e existe uma vigilância de quais são os vírus mais frequentemente circulantes. E aí a OMS define quais são os sorotipos dos vírus que vão constar na vacina daquele ano.
Então, é um grupo.
A vacina de influenza do hemisfério sul é diferente da vacina de influenza do hemisfério norte. Claro que desde a pandemia de 2009 com H1N1, esse é um sorotipo que sempre consta na vacina, porque ele é um vírus que frequentemente circula na nossa comunidade. A outra questão é que quando eu tomo a vacina hoje, sendo saudável, a gente demora mais ou menos uns 15 dias para produzir os anticorpos, que sim, são neutralizantes. Não é todo mundo quem vai soroconverter, ou seja, quem vai positivar. A gente tem uma taxa aí próxima a 70%, um pouco menos, dependendo da população. E a durabilidade desses anticorpos são de 9 meses a 15 meses. Então, é por isso que se eu tomo a vacina esse ano, eu posso sim ficar desprotegida alguns meses no ano que vem, antes que a próxima campanha apareça. E aí é um dos mitos da vacina de influenza, né? Eu tomei a vacina e mesmo assim eu fiquei gripado. A gente conhece hoje 21 vírus respiratórios que podem causar sintomas de via aérea superior e mesmo de pneumonia, que não são só a influenza e nem mesmo só o SARS-CoV-2. Mas sim, a vacina para influenza consegue nos deixar imune para esses vírus mais frequentes, tanto influenza A quanto influenza B, por esse período, mas existe a chance dos anticorpos caírem ao longo do tempo e sim de você ficar desprotegido, suscetível e ter um risco maior. Então, nesse sentido, e tem uma outra grande diferença dessa pandemia para nós aqui no Brasil, é que os outros países estão no hemisfério norte e todos eles saindo do inverno e nós em pleno outono e inverno. Então, sem dúvida nenhuma, a vacinação de influenza vale muito a pena nesse momento, porque a gente está numa fase em que os vírus respiratórios circulam mais, que é o outono e inverno, sendo o vírus influenza muito grave, e a gente acaba não sabendo exatamente o que é co-infecção, ou seja, você ter uma infecção por SARS-CoV-2 e influenza pode causar. Então, na população geral, tomar a vacina para a influenza desse ano ajuda e muito na prevenção não só de sintomas mais leves, mas também dessa co-infecção. Mas deu para entender por que que a gente acaba tomando a vacina todos os anos?
Não é uma mutação, na verdade, do vírus. A impressão que eu tinha era que seria uma, porque o vírus mudou, você tem que fazer outra. Não é isso.
Legal. Que circulam e a durabilidade dos nossos anticorpos para esses vírus.
Entendi. Então, esses... for realmente colocada em uso uma vacina para o SARS-CoV-2, a gente pode ficar tranquilo que, pelo menos aí por um bom tempo, ela deve fazer, deixar a gente protegido, né?
Eu espero que sim.
Tá. Doutor Fred, vamos falar um pouquinho agora de tratamento. Em relação à pessoa que precisa de ventilação mecânica, quais que são os tipos de ventilação mecânica? O senhor começou a falar, né, um pouquinho, mas a gente não entrou muito nesse detalhe. E eu queria saber o quanto que a ventilação não invasiva, que não tem aquela intubação, né? O senhor me corrija se não for isso, eu acho que é isso, se ela ajuda.
Complicada a sua pergunta, hein? Essa é de prova de título.
Então, acaba a inflação, mas deve ter 3 minutos.
É isso, vamos lá. Ó, rapidinho, todo mundo vai saber ventilar aqui. Na verdade, assim, o que a gente tem, como eu falei, é que aplicar princípios que a gente sabe que funcionam e que a gente faz bem. Então, existe uma porcentagem de pacientes que vai precisar de ventilação mecânica. Nesses pacientes, o que eu tenho que fazer é justamente evitar que essa minha ventilação leve ele a um dano maior. Então, eu tenho que, além de fazer com que o paciente ventile o pulmão legal, consiga oxigenar, consiga eliminar o gás carbônico que ele produz, também que essa minha ventilação, que essa colocação de pressão em cima do pulmão, evite um dano maior. Lembrando que muitos desses pacientes vão estar com o pulmão comprometido, mais duro, mais difícil de ventilar e com poucas áreas, com áreas pequenas aí ventiláveis, né? Então, o que a gente acaba lançando mão é de uma estratégia que se chama estratégia protetora, que é ventilar o indivíduo com volumes, com variação de volume um pouquinho menor, uma variação de volume pequena, para que esse pulmão pequenininho que está lá responsável por oxigenar o corpo todo não se hiperdistenda e também não fique comprometido. É legal a nossa formação aqui no Hospital das Clínicas, o grupo da UTI respiratória, ele é muito forte, inclusive ele tem um protagonismo internacional em relação ao estudo e ao desenvolvimento dessa estratégia protetora. Então a gente está conseguindo aplicar isso e ver aí a resposta nesses casos. Como eu disse, né, mesmo alguns pacientes com a COVID-19, eles vão ter o pulmão mais preservado, do ponto de vista do pulmão não estar tão duro, mas mesmo assim uma oxigenação baixa. Nesses pacientes, o que tem se observado? É que talvez, de fato, as pressões que a gente precise colocar para manter a oxigenação sejam menores e a gente possa ser um pouco mais conservador na ventilação mecânica. Então, não tem muito uma guia geral, o que a gente precisa é estudar bem cada caso, ver em que fase da doença que esse paciente precisou da ventilação mecânica e aplicar esses conceitos de uma estratégia de ventilação mais protetora. Em relação à ventilação não invasiva, então o que é a ventilação não invasiva? Foi se desenvolvendo aí há mais ou menos 25, 20 anos atrás, estratégias de eu conseguir fazer uma ventilação num pulmão sem precisar entubar, quer dizer, sem precisar colocar aquela prótese, aquele tubo na garganta e deixar lá o pulmão fechado. Eu com uma máscara, que pode pegar boca e nariz, ou pode pegar o rosto inteiro, e tem algumas que são até um capacete mesmo, que fecha no pescoço. Eu com essa máscara, eu consigo aí ventilar. Isso é muito útil para quem tem uma descompensação de uma doença respiratória crônica, é bastante útil para quem tem uma descompensação de uma doença cardíaca que leva aí a água no pulmão, o edema pulmonar pelo coração está falhando, e aí a gente sabe que a ventilação não invasiva funciona bem. Nesses pacientes, habitualmente, o principal problema é gás carbônico, eliminar o gás carbônico. E na hora que eu preciso eliminar esse gás carbônico, a ventilação não invasiva, ela brilha, ela vai muito bem. Isso não tem sido um problema na hora de eu ventilar aí pacientes com a COVID-19. Então, o gás carbônico não tem sido aí tanto um problema. O problema principal é a oxigenação. Então, a gente tem aí estudado ou tentado aplicar na prática estratégias que levem a pessoa a melhorar a oxigenação sem necessariamente precisar de máscara ou precisar dessas interfaces que a ventilação não invasiva tem. Tem se estudado, por exemplo, catéteres nasais que usam um fluxo alto de oxigênio aquecido, e esse catéter com fluxo de oxigênio em alto fluxo aquecido parece ser aí o suficiente para melhorar a oxigenação sem tanto incômodo para o paciente, também com menor dispersão de aerosol. E também aí eu tenho visto alguns tipos de máscara que não permitem reinalação, que também seriam suficientes para manter a oxigenação. Então, como eu disse, né, a principal preocupação é justamente evitar a contaminação da equipe que está atendendo, de outros pacientes, do ambiente, né? Isso a gente está avançando bastante no sentido de uso, né, de equipamentos, de proteção mesmo, e de técnicas adequadas para evitar essa formação de aerosol. Existia um dogma, é como engraçado, né? Era um dogma um mês atrás, isso caiu, que é assim, ah, Covid-19 chegou em Tuba, né? Não dá para perder tempo. E a gente está vendo que não é bem assim. E talvez a gente tenha maneiras de dar um suporte não invasivo, seguro e que previna esse paciente de passar por uma intubação prolongada. A última coisa que eu queria falar sobre esse tema é, geralmente, os tempos de ventilação mecânica, o tempo de suporte ventilatório que o paciente tem é longo. Então, são pacientes que passam muito tempo em UTI, 8 dias, 15 dias, 20 dias, até 3 semanas, quer dizer, em terapia intensiva. Então, todo o cuidado que a gente tem para que as complicações de infecções secundárias, complicações em relação ao indivíduo ficar deitado no leito um tempo prolongado, a gente possa coibir com aí, as técnicas adequadas.
Tá, fala um pouquinho mais desses problemas que a pessoa tem por ficar em... A gente tem ouvido falar que as pessoas ficam, às vezes, mais de 15 dias, ou 15 dias, pelo menos, sedadas, né, entubadas ou internadas, que seja, sempre a gente sabe que isso traz bastante problemas. Fala um pouquinho desses problemas, como que vocês tentam contornar isso, além da questão de fazer a ventilação um pouquinho mais sutil, não expandir tanto, não tentar não expandir tanto ali o pulmão, exagerar um pouquinho na dose.
É aí que entra, né, a equipe multiprofissional. Então a gente tem, nesses casos, um uso intensivo, né, dos nossos recursos de UTI, e isso leva a dano no corpo, né, do indivíduo. Então ele perde massa muscular, ele pode ter fraquezas, e aí vem a fisioterapia como uma ajuda super importante para mobilizar esse paciente, para aí fazer exercícios mesmo de mobilização passiva e depois, eventualmente, o paciente mais acordado, mobilização ativa para ele não ter tanta perda de massa muscular. Eu tenho que ter uma avaliação de fono, uma intubação prolongada, às vezes na hora que eu tiro o tubo, o paciente já não tem muita defesa e começa a aspirar para a via respiratória, comida, alimento, saliva, que vai levar ele até uma pneumonia, né? Logo depois. E aí a fonoaudiologia pode ajudar a gente para a hora de reintroduzir a alimentação, para a hora de, realmente de conseguir progredir nessa extubação ou na retirada do paciente do ambiente de UTI. E isso, com certeza, vai ser um problema que a gente vai vivenciar nos próximos meses. Eu vou precisar de um atendimento multiprofissional muito bem estruturado para reabilitar essas pessoas que ficaram semanas em sedação, como se fosse mesmo uma anestesia prolongada, e que tem, por isso, as consequências aí danosas, né, no organismo, desse tempo todo que passou em UTI. Não adianta eu pegar um paciente que ficou 3 semanas em UTI, aí ele já se livrou aí do problema pulmonar, opa, que legal, amanhã você está trabalhando. Não vai ser assim, eu vou precisar de um forte aporte da equipe multiprofissional, de fisioterapia, de nutrição, de fonoaudiologia, para conseguir reabilitar esses indivíduos e fazer com que eles voltem aí a ter qualidade de vida e a ter aí o padrão de vida que eles tinham antes da doença.
Tá, mas então, se ter o padrão de vida, também responde a minha pergunta. Essas consequências, elas são completamente reversíveis, mesmo que depois de um prazo maior? Ou tem alguma coisa que pode se manter como sequela?
Pois é, em geral são. Existem, claro, casos mais graves em que ficam sequelas de terapia intensiva por um tempo muito mais prolongado. Alguns pacientes desenvolvem, né, uma doença que a gente chama de neuropatia do doente crítico. E aí são meses, né, de fisioterapia, de reabilitação, até ele conseguir se recuperar. E a gente, claro, também aprendeu o que fazer dentro da UTI para prevenir. Eu não quero deixar esse paciente numa sedação super profunda. Eu deixo uma sedação um pouco mais leve, o tanto de sedação suficiente para ele não brigar com o aparelho de ventilação, mas para que ele não também fique completamente anestesiado, né, para uma linguagem mais simples. Então, todas essas medidas a gente vai aplicando no sentido de diminuir essas complicações futuras.
Em relação ao tratamento, né, a última pergunta que eu queria fazer, as perspectivas mais promissoras, a doutora Silvia pode comentar também depois, se quiser complementar, as perspectivas mais promissoras em relação ao tratamento medicamentoso. A gente tem ouvido falar aí de anti-inflamatório, que era uma coisa que a princípio não se usava, né, o anti-inflamatório esteroidal, né? Também temos ouvido falar de anticoagulante, estudos ainda, né, que estão sendo feitos, mas que já tem alguns relatos de sucesso. Queria que vocês abordassem um pouquinho isso.
Legal. É como eu disse, né, infelizmente, tratamento específico a gente ainda não tem nenhum que seja validado de forma aí robusta, de forma importante pela literatura. A gente tem aí alguns medicamentos que tiveram ação in vitro e que é no laboratório só, quer dizer, eu pego uma plaquinha cheia do vírus, jogo o remédio lá e o vírus para de replicar ou tem aí algum benefício, mas quando eu vou traduzir isso para o dia a dia do meu paciente, é outra conversa, não sei se isso de fato vai funcionar. A sensação que eu tenho em relação a tratamentos é que existe uma esperança de achar alguma bala de prata, né? Algum medicamento milagroso que vai resolver todos esses problemas. O paciente começou a espirrar, começou a ter anosmia, vou dar um comprimidinho e ele vai ficar ótimo. Isso, pessoal, não existe. Então, a gente não tem bala de prata. Se colocou muita fé na cloroquina com azitromicina, e conforme foram saindo as evidências, a gente vê. E se tiver algum papel, é extremamente limitado. E muito cuidado, né, em extrapolar esses tratamentos que muitas vezes são desenhados para pacientes graves na população geral. Então, se eu tenho um caso leve e dou um tratamento que, por exemplo, hoje eu tenho aí muita convicção que funciona em alguns casos graves, que é a anticoagulação, porque esses pacientes de fato fazem fenômenos de supercoagulabilidade, né, e com isso acabam complicando, tem um marcador de hipercoagulabilidade, ou de que a coagulação está exagerada no sangue, que quando eu meço esse marcador nos pacientes com a Covid-19, eles têm um risco maior de morrer. Então tem várias evidências, né, de autópsia, vê lá, microtrombo, várias evidências que de fato coagulação não é um problema. A gente está vendo isso clinicamente. E a anticoagulação, nesse caso, desses pacientes graves, provavelmente protege, e com isso eu vou conseguir salvar aí alguns pacientes que iriam para um caminho de uma doença mais grave. Agora, você imagina, eu pego pacientes com doença leve ou moderada e começo a anticoagular. Ah, já que funciona no grave, vamos fazer isso para o leve. Com certeza eu vou ter mais morte por sangramento e mais complicações por sangramento grave do que benefício que eu teria. Então, uma coisa é tratar o doente grave, outra coisa é tratar o doente leve. No doente leve, ainda não tem nada. Eu não tenho nenhuma medicação que sirva para evitar progressão de doença, que sirva para evitar que esse paciente que tem a doença leve transmita. E isso ainda não existe, não vejo muita perspectiva disso aparecer a curto prazo. Nos doentes mais graves, o que tem? Medicações antivirais. Tem saído na literatura aí alguns antivirais específicos, especialmente um antiviral que foi um trabalho aí do Instituto de Saúde Americano Nacional, né, que mostrou que o uso dele em pacientes graves reduz o tempo de terapia intensiva, mas é um trabalho esquisito, né? Tem esse desfecho que não é que melhorou a mortalidade, é só que as pessoas ficaram menos tempo na terapia intensiva. A gente tem que olhar essa evidência com um pouco mais de calma. Outros trabalhos com essa mesma medicação já não foram tão positivos, e é um remédio que custa $4.500 lá nos Estados Unidos, né, por paciente, quer dizer, é um tratamento caro, custoso. Eu fico me perguntando, será que com um desfecho tão fraco não vale mais a pena investir esse dinheiro em estruturar as nossas terapias intensivas para poder dar de fato o suporte intensivo para os nossos pacientes, que é o que a gente está fazendo e é o que a gente tem visto que de fato salva vidas, né? Então tudo isso tem que ser pesado do ponto de vista de saúde pública, até porque, como eu disse, não é uma bala de prata. A anticoagulação a gente tem usado e tem usado nesses pacientes, como eu disse, de maior gravidade e que mostram evidência de ter, por exemplo, marcadores de coagulação aumentado ou evidência de tromboembolismo. Alguns estão advogando que se faça uma anticoagulação um pouco mais liberal em todos os pacientes que vão para a UTI, que esses pacientes sejam anticoagulados. Eu vi outro dia uma exposição de um intensivista alemão, que ele falou isso. O pessoal da Alemanha a gente tem que ouvir, né? Porque eles estão, de fato, com índices de mortalidade muito baixo, então eu acho que é sempre importante a gente respeitar. E eu vi, estão advogando isso, então a gente vai também, como eu disse, ganhando experiência e aprendendo conforme o tempo vai passando. Em relação a anti-inflamatórios, existiu no começo muito medo do corticoide, né? Porque em outras pneumonias virais ele aumentou a replicação viral, estava associado aí com quadros clínicos mais graves. Hoje em dia a gente tem menos medo, parece que não, mal ele não faz, e tem usado naqueles pacientes que realmente precisam. Então, são alguns casos também, certamente não é para todo mundo, mas quem tem, por exemplo, uma bronquite crônica exacerbada junto com a infecção pelo coronavírus, esse paciente vai bem com corticoide, porque está tratando também a bronquite crônica. E alguns relatos que saíram por aí na internet de uso de corticoide precoce, será que melhora? Pode ser, é um gerador de hipótese, mas é como funciona a ciência. A gente faz uma observação clínica, a gente gera uma hipótese e depois a gente tem que testar essa hipótese para ver se tem validação. E é muito importante testar, porque senão não é ciência, senão é fé, né? E a gente, trabalhando na fé, muitas vezes, infelizmente, acaba atropelando a evidência e fazendo mais mal do que bem.
Doutora Silvia?
Concordo com tudo que o Fred falou, eu queria só acrescentar algumas questões, né? Acho que o princípio do que nos move aqui é, desde o nosso juramento de Hipócrates, que o princípio da medicina é não fazer o mal. Em segundo lugar, vem fazer o bem pelos pacientes. E toda a comunidade inteira pode ter certeza que é em prol disso que a gente tem trabalhado. Às vezes é engraçado, né? As pessoas querem mesmo assim um anti, né? Um antiviral, um anti-inflamatório, alguma coisa para dar essa resposta. E quando a nossa resposta é não sabemos ainda, isso gera raiva, desconfiança, quando na verdade a gente está fazendo exatamente o que tem que ser feito, cuidando dos pacientes da forma que a gente sabe que beneficia, com suporte clínico intensivo, como o Fred já comentou, e com evidências na literatura e testando o que realmente vai trazer benefício. Então, só para complementar o que o Fred já falou, eu só queria dizer que realmente não tem evidência nenhuma de que qualquer droga tem efeito profilático, ou seja, vai impedir que você fique doente nesse momento. E mesmo as drogas que estão sendo testadas também não tem evidência nenhuma e segurança nenhuma de serem feitas em ambiente fora do hospital. E tudo o que a gente tem feito tem sido como teste. E aí, para discutir um pouco sobre o tratamento, além do intensivo, como a gente já tem visto, eu queria separar a doença em três fases importantes dela, que são mais ou menos as 3 semanas que ela vem. Ela respeita muito essas semanas, sabe, Luiz? Então, na primeira semana, a gente teria a fase de replicação viral, em que os sintomas principais aparecem, e que daí a gente gostaria de ter um antiviral ou alguma combinação. Alguns já caíram por terra, como, por exemplo, lopinavir e ritonavir, que é um antirretroviral. Tinha alguns estudos para MERS com ele, né? O mesmo medicamento que a gente usa para HIV. E hoje a gente sabe que não tem efeito nenhum, já tem uma publicação chinesa mostrando que não houve impacto nenhum, então a gente já não usa mais. Depois vieram aí os antimaláricos, né? Principalmente a cloroquina, seu derivado de hidroxicloroquina, que causou tanta questão, e até o momento a gente sabe que doses elevadas causa mais mal do que bem, e a gente ainda está esperando aí alguns resultados de alguns trials para ver se tem algum efeito, mas sinceramente a nossa impressão é de que não. E o outro, que é o Remdesivir, que o Fred também comentou, que tem in vitro efeitos antivirais, parece que nos Estados Unidos teria um efeito maior antiviral, mas que é uma droga que a gente também ainda não tem certeza e, como o Fred comentou, é muito caro. Depois disso, a gente passa para a fase inflamatória da doença, né? Depois da fase de replicação viral, a gente vai para a fase inflamatória. E aí, os anti-inflamatórios que estão sendo mais usados são os inibidores da interleucina 6, porque gera uma cascata de interleucinas, e aí é o tocilizumab e o sarilizumab, que são as drogas mais usadas, e também os antagonistas monoclonais dos receptores da IL, da interleucina 1, que é o... São drogas...
É marcador inflamatório?
São anti-inflamatórios, partindo do pressuposto de que a COVID-19 desencadeia uma tempestade de citocinas e você vai tentar regular essa resposta inflamatória através dos inibidores dessas interleucinas, principalmente a 6 e a 1. A 6 parece bem importante, né, na fisiopatogenia da doença, mas a gente também ainda não tem muitos dados sobre isso. E aí a terceira fase da doença, que vem com esses casos mais graves evoluindo para a terceira semana, a gente diria que é a fase da fibrose pulmonar, e que aí, como o Fred comentou, o corticoide parece ser uma droga bem eficaz no momento, por mais que a gente ainda não tenha muita evidência sobre isso, para prevenir esse tipo de sequela em pacientes mais graves e que isso possa realmente trazer algum benefício. Eu acho que o anticoagulante, o Fred já comentou, né, é muito controverso, a gente não está fazendo anticoagulação plena na UTI da pneumonia, nem nos casos graves, mas a gente tem feito profilaxia para todo mundo internado, ou seja, a gente usa a medicação para evitar que os pacientes tenham esse trombo, mas a gente não fica tratando, né, não dando uma dose mais alta, até porque existe evidência grande mesmo de efeitos de sangramento, efeitos colaterais, inclusive em sistema nervoso central, e aí isso seria muito grave, inclusive potencialmente fatal. Então a gente realmente ainda não tem usado essas drogas assim amplamente.
Para encerrar aqui, vou fazer duas perguntas. A gente vai acabar não discutindo um pouco a parte da epidemiologia, vai ficar para um próximo webinar, a gente pretende tratar desse tema mais a fundo, mas assim, dentro do que vocês têm percebido, eu queria saber se a gente está no pico. O Dr. Fred estava até me contando aqui antes de começar sobre a experiência dele atendendo pacientes, que está uma loucura, realmente, uma coisa que ele nunca viu em não sei quantos anos de profissão. Então, assim, a percepção de vocês é que a gente está no pico, não atingiu ainda o pico, isso também é um pouquinho complicado de falar só de orelhada, sem ter muito, muito dado, né? Mas, e falasse um pouquinho dessa experiência atuando mesmo no hospital, que acho que é interessante para o pessoal saber.
Então, vou começar. Na verdade, o que eu tinha falado com a Luísa é que nesse último mês a prática médica mudou mais do que nos 20 anos que eu tenho de formado, né? Então, a gente está se adaptando. O que foram coisas que eu acho que mudaram esse mês e que vem para ficar? É o uso da telemedicina. Então, eu tenho tido a experiência de... faço consultório e atendo pacientes com doenças respiratórias graves e o paciente chegava no consultório vindo aí de casa e o que eu tenho feito agora é ligo para todos os pacientes antes da consulta, pergunto como ele está, faço como se fosse uma triagenzinha para ver se de fato esse deslocamento vai ser necessário. Tem muita coisa que a gente consegue resolver pelo telefone. Eu sempre fui muito adepto dessa questão de ter um contato com o paciente, de examinar, de estar lá próximo, porque eu acho que tem muita coisa que a gente tira de não uma questão racional, simplesmente uma conversa, mas num contato humano, e que é importantíssimo para o tratamento. Eu continuo achando que isso existe, mas, de fato, eu poder chegar nessa consulta já tendo uma ideia do que está se passando com o paciente, isso é muito bom. Eu estou tendo uma visão diferente do atendimento desses casos. A experiência que eu tenho tido na última semana, principalmente, reforça muito a necessidade de isolamento social ainda. Sair com máscara não substitui isolamento social. Ter uma redução do número de casos não diminui a necessidade de isolamento social. E olha que no Brasil essa redução nem aconteceu ainda. A perspectiva que eu vejo de conversando com pacientes ou conversando com outras pessoas é que o pessoal está achando que vai ser uma chavinha de liga-desliga. Ah, eu estou em isolamento social, aí pum, acabou o isolamento social. Gente, não vai ser assim. A gente vai ter que ter uma retomada bem leve, bem devagar mesmo do que a gente tinha em termos de contato social. Provavelmente o que vai acontecer, o que deve acontecer, o que deveria acontecer é uma abertura gradual. Pessoas de risco devem continuar isoladas, devem se manter isoladas agora, né? Que está naqueles grupos de risco que eu comentei, e se manter isoladas aí ao longo do tempo. Eu tenho visto muitos pacientes e familiares de pacientes que, por algum motivo, não cumprir o isolamento social, se infectam e a pessoa pode até não ter nada, mas o familiar acaba numa UTI, acaba falecendo, e isso é terrível, né? Acho que do ponto de vista humano e psicológico, né? Então a gente tem que reforçar essa necessidade. Inclusive, eu tive uma longa conversa com um familiar de uma paciente que faleceu. Ele era uma pessoa que estava negando a necessidade de isolamento, que se manifestava, né? Inclusive para mim e... no convívio social dele, que ele não tinha muita confiança de que de fato essa doença é uma doença grave, e aí a familiar dele acabou falecendo, isso levou ele a ter uma revolta muito grande. Eu acho que é um momento de ira, né, que ele teve, acho que muito por questão de lá embaixo tinha uma autocrítica, né, dele ter ido contra. não vamos deixar isso acontecer, né? Tá, o mundo está parado porque o problema é sério e isolamento social é o melhor remédio preventivo que existe, né? A Silvia falou, a gente não tem nenhum remédio para prevenir, mas se manter isolado, de fato, é o melhor remédio que existe. Isso eu tenho cada vez mais certeza fazendo na minha prática do dia a dia, tendo aí essa atividade cuidando de doentes.
Doutora Silvia?
Acho que eu vou começar primeiro aí um pouco da epidemiologia para depois falar um pouco da nossa experiência lá. E assim, a previsão, tudo bem que isso são projeções, tá, Luiz? E isso depende muito de cada estado, cada cidade, mas a projeção do Ministério da Saúde baseada em várias curvas, etc., e tem muita crítica nisso, é de que talvez a gente atinja o pico nessa primeira quinzena de maio. Aqui no Brasil. Isso depende do que o Fred acabou de falar, de vários fatores, mas principalmente do isolamento social, que a gente sabe que está bem longe do ideal. O ideal era ser perto de 70%, o mínimo de 50%, e a gente está abaixo disso, pelo menos nas últimas informações que o governo tem liberado para a gente. Mas aí o que eu queria falar só é que quando a gente fala em pico, é porque a gente está falando que a gente está na fase da pandemia de aceleração. Depois que você atinge o pico, você vem para a fase de desaceleração e aí controle da doença. Desaceleração não quer dizer que eu não tenha casos, quer dizer que eu consigo ter um número de casos menor do que o que eu tinha antes, né? E só que essa fase de desaceleração, ela é a que geralmente dura mais tempo. Então, quanto maior o nosso pico, e se a gente for caindo devagar e não fizer assim, que provavelmente vai ser caindo devagar, o período de desaceleração vai ser o período em que a gente vai ter mais casos, mais mortalidade, tragédia instalada com muita gente falecendo. E aí, para sair do isolamento, como o Fred falou, não é realmente só apertar um botão, né? Os Estados Unidos estão começando a pensar na saída do isolamento de uma forma como países da Europa fizeram super bem. Eles chamam dos 3 T's e o quê, né? Que é o testar, trace and track. Então, esse você deve diagnosticar o paciente sintomático o mais precoce possível, detectar quem são os comunicantes dele, e aí vem o que no final, que é de quarentena, né? Que aí então a gente devia estar todo mundo em quarentena. Dessa forma, você consegue ir diminuindo o número de pacientes expostos na comunidade, de pessoas expostas na comunidade, mas ir mantendo as atividades de cada, e abrindo de cada forma o comércio e etc.
Mesmo nessa fase que a senhora falou de desaceleração, isso ainda dá para fazer isso de tentar localizar os pacientes, ver o entorno deles, isolar aquele...
É nessa fase que a gente deveria fazer isso. Porque senão o que acontece é que você atinge um pico, começa a cair e tem um novo pico, que é o que a gente chama de segunda onda. E o grande problema, Luiz, é que eu não estou vendo das nossas lideranças governamentais esse tipo de abordagem. Não só porque isso depende de insumos para testar essas pessoas todas e de uma rede de tecnologia e de ação de saúde, né, integrada, desde a atenção básica até a hospitalar, funcionando muito bem. Então, eu acho que isso pode ser uma tragédia no nosso país, com mesmo atingindo o pico agora ou não. E aí, infelizmente, assim, a experiência que a gente tem, né, o que tem deixado a gente muito tocado, esses pacientes, vocês sabem disso, né? Eles estão internados, muitos deles são idosos, não pode ter visita. Nós, médicos, ligamos para os familiares uma vez por dia para passar um boletim médico. Quando esses pacientes não estão estáveis, a gente não permite o uso do celular, então eles ficam com contato zero com a população, com os seus familiares e etc. Não é nenhum nem dois casos em que um familiar, um pai ou um filho leva o seu pai para o hospital e não vê mais ele. Vocês sabem que o caixão fica fechado, não é permitido ver velório. Eu temo muito sobre o luto dessas pessoas. Tem sido muito comum também, infelizmente, a gente ter dois pacientes internados da mesma família e um deles falecer e o outro ainda internado e a gente ter que contar, olha, sua esposa faleceu, seu filho faleceu. É uma situação bem dramática. E do ponto de vista pessoal, ver nossos colegas médicos e enfermeiros também entubados ou também em situação de fragilidade física, mas principalmente emocional, É bem chocante, assim, a gente precisa trabalhar bem nossa sanidade mental e ter algumas válvulas de escape e tá bem preparado para esse momento que é tão difícil para todo mundo. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas para quem tá ali bem próximo, isso pesa bastante.
É, imagina, até porque vocês têm a família de vocês, a vida pessoal de vocês, a gente viu ali, acho que a filhinha do Dr. Fred acabou entrando ali, normal.
Apareceu. Na porta estava trancada, ela conseguiu abrir pelo lado de fora. Essas crianças estão muito avançadas aqui.
Eu não sei se vocês têm alguma coisa mais para falar, se a gente pode encerrar.
Eu acho que, só para complementar isso que a Silvia falou, né, em relação à testagem, ao isolamento, a gente tem exemplos muito bons pelo mundo, né? A Coreia do Sul, Nova Zelândia, que estão desenvolvendo protocolos que de fato funcionam. Tem gente que está aí advogando que todo mundo vai se infectar mesmo e precisa só estender esse tempo até todo mundo se infectar e ganhar, existe uma imunidade natural dentro da sociedade, vamos proteger só os mais graves. Isso, infelizmente, se a gente for fazer a conta, né, essa estratégia é uma estratégia que muita gente vai se dar mal, pelo fato de que mesmo se a mortalidade numa população que não é de risco for de 0,5%, o número absoluto de gente que vai morrer se a gente deixar essa infecção correr solta para todo mundo ganhar a imunidade, é muito grande. É uma perda de vidas, é uma perda social enorme. Então, na verdade, a nossa estratégia é uma estratégia de bloquear, deveria ser, né, uma estratégia de bloquear a transmissão do vírus, e para isso a gente tem que ter certeza de com quem teve contato e conseguir isolar essas pessoas para diminuir essa taxa de transmissibilidade, que é o que mantém o vírus circulando dentro do nosso meio, né? Então, eu acho que, só finalizando, copiar as estratégias que estão dando certo pelo mundo, e a gente tem exemplos bons de países que conseguiram passar o pico, ter uma fase de desaceleração sem uma segunda onda, e agora já começam a ter uma abertura, já começam a retomar lentamente aí a vida normal.
Bom, então vamos aí fazer nossa parte, né, gente? Queria agradecer a doutora Silvia, doutor Fred, por ter dado um pouco do seu precioso tempo. Acho que o tempo de vocês é dos mais preciosos agora. E convidar também o público para ficar ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai pretende realizar outros webinars, né, para discutir temas relacionados à Covid. E é isso, pessoal. É só acessar @ciênciausp, nossas redes sociais, e também o jornal da USP, jornal.usp.br. Obrigada pela presença de todos e obrigada pela audiência.
Obrigada.
Você ouviu o primeiro webinar Ciência USP sobre os desafios que a Covid-19 traz para a medicina. A edição de áudio desse conteúdo foi do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e te encontro na próxima quinta-feira num novo episódio da série Ciência USP em Quarentena.
Ciência USP.